Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou com o Charles Júnior aqui da Usecar. É, isso aí, mais uma locadora para falar sobre carro. Vocês adoram o assunto, carro por assinatura. O Charles tem uma experiência legal que ele vai depois detalhar para vocês aí quando se apresentar melhor do que eu, em montadora, em locadora. Carro por assinatura é uma maneira bem razoável para muita gente, atrativa e até vantajosa para um segmento da população que a gente vai explicar melhor ao longo dessa próxima meia hora. Além disso, a gente pretende falar também não só sobre o carro por assinatura, a definição do produto, mas já que ele é do mercado e o mercado está tão quente assim, dá uma panorâmica sobre o mercado de automóveis, está tão aquecido, com preços tão altos, falar um pouco sobre digitalização, dos processos aí. Tem muita coisa boa por vir, Charles, muito obrigado por estar aqui presente, cara. Peço que você apresente, por favor, para o nosso público.
Fred, é um prazer estar aqui com vocês, acompanho já o trabalho que vocês vêm fazendo e é muito nobre, né, a gente poder sempre difundir a informação e compartilhar conhecimento, compartilhar tendências, o que o mercado vem fazendo. Como você disse, né, o mercado de assinatura está super aquecido. O mercado de automóveis, de uma maneira geral, apesar da baixa produção, a gente vai falar um pouco sobre isso, de veículos zeros, faz com que o mercado de seminovos superaqueça, né? E aí traz algumas consequências boas e ruins, né? Eu estou na Usecar há 2 anos, eu sou responsável pela vertical do carro por assinatura e também pelo programa de digitalização da empresa, né? Programa muito robusto, então esse está sendo o principal desafio desses últimos tempos e foi por 15 anos da minha carreira profissional montadora, trabalhei por 15 anos na Volkswagen, passei por diversas áreas lá dentro e isso fez com que eu entregasse muito valor no meu trabalho e também adquirisse muita experiência para poder estar aqui hoje, compartilhar um pouco disso e bater um papo sobre esses temas que para mim são incríveis.
Legal, sempre bom aprender, ainda mais com um cara que tem aí quase 20 anos aí no mercado automotivo. Pô, que oportunidade, eu estou animado. Só para lembrar para quem ainda não está chegando agora ou não está com histórico na cabeça, que essa é a sexta vez que a gente está falando sobre carro por assinatura. Então, você está aqui rapidamente, episódio 378 do podcast, a gente falou com a Porto Seguro, né, o programa deles é o Carro Fácil. No 361, a gente falou com a Ford Gol. 352, falamos com a Renault, do Renault On Demand. No 349, a gente falou com a Stellantis, né, que é Fiat Chrysler, sobre o Flua, que é o programa de carro por assinatura deles também. E o precursor foi um tempão atrás, 314, lá, o programa da Unidas, aí, um ano e meio quase, ou mais do que isso. Então, assim, você vê que o assunto é bom, a gente volta a falar sempre sobre ele. Mas vamos começar, né? Vamos começar para quem ainda não conhece, porque tem sempre quem não conheça. Charles, explica para nós o que é e como é que funciona o carro por assinatura.
De uma maneira bem simples, Fred, o carro por assinatura ele é um serviço prestado ou por locadora de veículo ou pelas próprias montadoras que estão entrando muito forte nesse nicho. Algumas concessionárias também já têm demonstrado ações a respeito disso, né, desse segmento. E basicamente é um serviço no qual você arca por preço mensal fixo, utiliza esse veículo e você tem franquias, né, de quilometragem, por exemplo, para utilizar durante esse período de 12, 18, 24, tem algumas chegando até 48 meses, né, algumas empresas oferecendo. E aí você fica dentro desse valor, você tem tudo incluso em relação à parte burocrática. É seguro, manutenção, revisão, documentação, né, a parte de taxa, enfim. Então é um pacote no qual as montadoras, concessionárias e locadoras oferecem para o cliente para ele não ter nenhum tipo de contato com burocracia e ele usufrui aí do benefício do carro zero, né? Então, a grosso modo, essa é a função do carro por assinatura. E a grande sacada é que quem realmente for fazer a conta ali na ponta vai perceber que é muito mais rentável, você economiza muito mais dinheiro assinando um veículo do que comprando, porque esses players compram grandes lotes de carros, o preço negociado com as fabricantes com mais em conta, né? E aí tem a questão também de financiamento que a pessoa vai deixar de fazer, a própria questão depois da venda do seminovo, que você vai ter um pênalti aí na desmobilização, né? Então é uma conta que no final, principalmente para aquele financista que quer economizar uma grana, só que também quer andar num carro, né, ter uma qualidade de vida se deslocando, né, na mobilidade, vai ter através do carro por assinatura. Então, por isso que é um modelo que veio para ficar e que, mês após mês, aí, coloca mais veículos nessa condição aí na frota brasileira.
Legal. Vocês têm dados já de qual a penetração de carro por assinatura no total do mercado?
Fechou aproximadamente em 2021 uma frota aí de mais de 100 mil veículos. Então, em 2020 foi menos de 80 mil, né? Então já teve um salto aí de novo. É, perto da frota de locação, né, que representou já casa aí dos 4, 5 milhões, é ainda é ínfimo, mas pela potência de crescimento que pode vir a ter, nesses 3 primeiros anos de carro por assinatura, oficialmente, vamos dizer assim, é um crescimento extremamente expressivo.
Legal. Acho que a tua percepção bate com a de outros que eu entrevistei aqui também, que nem arranhamos a superfície desse mercado ainda.
Não, é um supermercado.
Legal. E como contratar, cara? Como é que quem está escutando aí, te escutou e realmente acha que pode ser interessante, pode valer a pena, tanto financeiramente quanto do ponto de vista de comodidade, né? Vale sempre lembrar que a gente está gravando esse episódio aqui às vésperas do pagamento do IPVA aí de 2022, né? Aquela hora que as pessoas sentem no bolso, né, a dor de ter que de fazer o desembolso, né? Enquanto que no carro por assinatura, como o Charles acabou de falar, isso está tudo incluído numa mensalidade que é constante e estável, né? Então, como é que funciona uma pessoa que queira contratar aí?
Eu não vou dizer só da EasyCar, mas de uma maneira geral, hoje o carro por assinatura, ele está na internet, né? Ele é muito mais acessível e ele é muito mais procurado via site, pesquisas feito de forma digital, né? Então, qualquer player hoje oferece dentro do site um acesso via um formulário que você preenche, ou já um formulário um pouco mais robusto, né? Com todos os detalhes ali do veículo, já chegando para a central de acessar de alguma forma para fazer o cadastro e seguir o processo. Então, de uma maneira bem genérica, a maioria hoje dessa jornada de vendas, ela é feita através do portal, tá? Alguns players, por terem também pontos de venda, que é o caso de locadoras, de montadoras, né, que oferecem tanto de forma digital ali no site, também via concessionárias, por exemplo, que é um ponto de venda, o cliente pode também ter essa opção, né, de acessar, de ir até uma concessionária. A Volkswagen faz isso, a própria Stellantis faz isso através da Flua. Você pode acessar uma concessionária e ter acesso às condições, poder fechar negócio por ali mesmo. E falando especificamente da EasyCar, a gente tá para lançar uma plataforma ainda no início desse ano, qual a jornada ela vai ser totalmente digital, né? Então, a gente está trabalhando na plataforma VTEX, que é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, criando uma jornada totalmente inédita, qual a pessoa vai por ali pelo site fazer a assinatura e receber o veículo em casa como se fosse um e-commerce mesmo.
Você acha que esses formulários aí, né, que a gente... que é mais ou menos a maneira da contratação do seguro ainda, que muita gente ainda usa, né, aquele corretor que te manda um PDF ou, sei lá, um formulário ali para você preencher e para lá e para cá, você acha que isso vai evoluir para um e-commerce full mesmo, um VTEX?
Já está evoluindo, né? Então, se você parar para analisar há um ano e meio, 2 anos atrás, basicamente os players, né, eles colocavam ali algumas condições de preço e um saiba mais ali, botãozinho para você poder pôr seus dados e uma equipe te acessar de alguma forma. E além disso também, todo o processo de cadastro, né, de realmente viabilizar o aluguel, né, porque existem aí questões também de fraude, segurança, que são bem complexas, né, principalmente aqui no nosso mercado brasileiro, começou a ter um movimento de evolução muito rápido, né? Então você pega, por exemplo, a Localiza, né, com a plataforma Meu, que é a plataforma de carro, por exemplo, eles evoluíram bem nesse sentido, a própria Unidas, nós aqui estamos evoluindo também e trazendo muita tecnologia para essa jornada, e é um movimento que todos vão acabar tendo que partir, porque vai ser uma jornada simples, intuitiva, segura, que só vai trazer benefício para os clientes, né? Então, se olhar 10 anos atrás e imaginar que você poderia ter um carro entregue na sua casa, 2, 3 passos dentro de um portal, de um site, era algo que nem eu imaginava ser possível, né?
Você falou aí, então, das características do plano de vocês, né? Que vocês estão trabalhando, acho que de 12 a 18 meses, mas tem outras empresas que oferecem prazos até maiores. Que mais falta falar? Acho que quer ser explícito em relação ao que vem incluso na assinatura de um veículo?
Tá. Primeiro falando sobre a questão dos planos, né? Como você bem colocou, a gente ainda está num âmbito muito superficial né, de volume do carro por assinatura, né? É um mercado que ainda está engatinhando, eu acho que tem muita oportunidade. E nós, por estratégia, a gente já resolveu nichar o nosso segmento para prazos curtos, que para nós, para nossa estratégia, para a Usecar, faz mais sentido, né? Prazos curtos para deixar o cliente mais livre, né? Mais tranquilo em relação a isso, não criar uma relação aí de 4 anos, porque é muito tempo, e eu acho que para nós não faz sentido isso, mas aí, de novo, é a estratégia de cada empresa. Na assinatura da Usecar, então, vem toda a documentação do veículo está ali dentro, né? Todos os custos de documentação, de placa, emplacamento, está tudo dentro. O IPVA, como você bem colocou, que hoje é o janeiro, fevereiro e março, é uma dor aí de muitos, né? 4% de uma FIPE que está subindo pra caramba por conta da pandemia, além da inflação. Taxas de licenciamento, seguro também, né? A gente conta com isso, a gente já coloca ali dentro do pacote para trazer uma tranquilidade maior para quem estiver ali. E a gente também tem essa parte de assistência, né? Então, por algum motivo, é muito difícil por ser carro zero, mas por algum motivo o carro deu algum problema, a gente tem uma assistência 24 horas, ele já tem o carro reserva, caso o veículo tenha algum problema aí para ele precisar de mais tempo para fazer a manutenção e tudo mais, a gente também disponibiliza o carro reserva, né? Que é um baita diferencial também para nesse modelo de negócio.
Legal. E para quem ainda está em dúvida, assim, né, cara? Escutou você falar que é vantajoso financeiramente assinar um veículo. Explica para quem ainda não sabe por quê, quem ainda não fez as contas ou está em dúvida, por que que é vantajoso?
Então, eu sempre gosto de dar um exemplo do perfil de cliente da Usecar, tá? Geralmente, o cliente da Usecar, ou ele é um médico, ou ele é um economista, ou ele tem uma empresa, né, um microempresário, um cara que trabalha com finanças, e essas pessoas, elas até têm essa grana para comprar um carro zero, né? Ele tem ali imobilizado um seminovo, talvez, e ao invés de ele pegar esse seminovo aí num ticket de 100, 150 mil, e colocar num outro carro, já vai ter ali uma perda histórica média aí de 10 a 15% por conta da depreciação, né? É um dinheiro que ele já perde. No momento que ele compra um carro zero e sai da concessionária, ele já perde esses 10, 15%. É um dinheiro que ele poderia simplesmente pegar e colocar numa aplicação financeira ou fazer algum outro investimento, móvel, uma viagem, uma reforma em casa, o que for. E a gente tem diversos cases de clientes que passa-se o contrato, ele renova porque ele fala, cara, eu consegui realizar um outro sonho e não perdi a qualidade na minha mobilidade, né? Isso é extremamente recorrente. E fora toda a burocracia, né? Então, além dessa perda de dinheiro entre novo, seminovo, né, que acontece nesse prazo de 1, 2 anos. Tem a parte que você tem que ir lá para o Detran, correr atrás de licenciamento, de emplacamento, próprio IPVA, aí, vou contratar um despachante, aí um pouquinho a mais, aí o seguro tem que cotar com um monte, e aí acaba que no final da conta, se você pegar e pôr na ponta do lápis, fica muito mais barato você assinar, comprar, e o dinheiro está ali investido em algum lugar, né, e está te rendendo algum fruto, e a qualquer momento você pode ali encerrar o contrato, se pintou imprevisto, precisa aqui tirar uma parte do dinheiro e não tem problema nenhum. Então, deixar, de fato, o seu dinheiro valer mais, né, em um lugar que vai valer mais dali um tempo, e não colocar num bem que só deprecia, que é o veículo, né? Então, com exceção aí de pandemia, né, mas são por outros motivos, teve essa supervalorização do seminovo, mas no ambiente normal de mercado, tudo isso faz sentido, né?
Ah, você falou, então, do cara que tem a grana, né, e vai, ao invés de empatar a grana, né, imobilizar, empatar a grana realmente no carro, ele vai deixá-la aplicada, livre, pagando as mensalidades e usar esse dinheiro para fazer realizar um outro sonho, né? Aquela história que você falou. Ou mesmo para ter aquela reserva de emergência, para não ter que, né, de ter que vender o carro caso alguma coisa aconteça. E o outro lado da moeda, que é aquele público que quer o carro, mas sequer tem a grana para dar de entrada, que eu não lembro, em alguma das conversas que eu citei aqui no começo da nossa gravação, a gente falou sobre isso. Olha, realmente o carro para assinatura pode ser uma saída boa para o cara que quer o carro, mas não tem a entrada ainda, no carro financiado ainda requer 20% de entrada. Então, 20% de 80, 100 mil é 20 pontos.
É muito
grande. Tem gente que não tem essa grana. Como é que vocês lidam com esse público, que é um público que às vezes não tem esse poder de fogo, não tem a mesma score de crédito, mesmo perfil, né, de confiança e credibilidade.
Da mesma forma, Fred, óbvio que a gente precisa ter uma segurança em relação ao perfil econômico dele, né, e então tem toda uma análise por trás disso, né, dentro do grupo Carbel, que é o qual a Usecar pertence, tem uma equipe super competente que avalia com muito carinho, cliente a cliente, esse risco, né, de inadimplência. Mas é um nicho também que a gente trabalha com os veículos de entrada, por exemplo, intermediários, né? E um dos grandes motivos de eu ter vindo desenvolver esse tipo de serviço aqui é porque, pela primeira vez na minha vida, eu consegui entender e ver sentido na democratização do veículo zero quilômetro. É algo que, no mercado antigo de automóveis, no qual é só a venda dele, a gente tem uma frota no Brasil que é relativamente antiga, porque as pessoas não têm condição de ter um veículo zero, porque ele é muito caro, é muito imposto, né? São preços altíssimos. Recentemente, saiu uma reportagem nos principais portais do Brasil de um carro zero, como o Volkswagen Gol, ou até mesmo o Fiat Argo, aí subindo a casa dos 60, 70 mil reais, né? Então, carro popular custar 60, 70 mil reais, sou até cômico, né? E através do carro por assinatura, a gente consegue democratizar isso, né? Fazer com que uma pessoa que não conseguiria comprar um carro zero, porque financiamento também com taxas altíssimas, né? E se você alonga a dívida, fica quase o preço de dois. A gente consegue fazer com que essas pessoas, tendo uma condição para, por exemplo, estar ali, né, apertado porque comprou o sonho da casa, do apartamento, mas ele demonstra uma condição de ter esse compromisso. A gente tem também vários cases de clientes que venderam o carro para poder dar entrada no apartamento e assinaram com a gente, e hoje estão felizes da vida, andando de carro novinho, com a casa dele, né, com o apartamento ali, e tudo correndo super bem, né, e com renovação e tudo mais. Então, é um nicho também que a gente trabalha, tem essa questão do cuidado que a gente tem aí com a aprovação de crédito, né, e que isso é uma prática também, até para resguardar a própria empresa, né, que a gente está falando de um bem que é muito caro, é um investimento muito alto, mas também é essa ideia de democratizar a mobilidade, né, e com qualidade aí, um nível alto de padrão de qualidade.
Legal, bom que você citou essa história do cuidado com a análise de crédito, porque a gente tem aqui também um sem número de reclamações, não sei se é a palavra correta, mas registros, né, comentários, gostei da ideia, queria fazer, mas não me aprovaram. Na análise de crédito, meu perfil não foi aceito, e eu, até onde eu sei, não devo nada importante, mas talvez é aquela história da pesquisa de negativação, de perfil, você achou uma coisinha menor lá atrás, e essa inteligência de crédito, que eu ia te perguntar, assim, como é que vocês estão nela, vocês estão evoluindo nela, porque, infelizmente, eu ainda vejo muita empresa no mercado ainda que estão engatinhando um pouco nisso, assim, que às vezes deixa da bomba em gente que talvez merecesse.
Uma das iniciativas nossas, da Usecar e do grupo, de uma maneira geral, um dos módulos do programa de digitalização é essa parte de onboarding, que a gente chama, né? Análise do cliente, ali, de uma maneira geral. A gente está trazendo muita tecnologia para esse módulo, né? A gente vai usar muita tecnologia, a gente vai usar ciência de dados de uma maneira geral e começar também a fazer análise preditiva desses clientes, desse perfil, como qualquer modelo de negócio que é novo e requer esse tipo de onboarding, ele inicia com uma carga de exigência maior, só que na medida que a gente for encontrando através de dados, né, e de inteligência esse padrão, a gente vai reduzindo mais a barra, porque a gente começa a cobrir o risco de uma outra forma, né, a gente já começa a prever o risco. Aí fica mais fácil de poder conceder esse crédito. Mas é um trabalho que a gente está levando muito a sério, o nosso objetivo, de fato, é democratizar o veículo zero quilômetro, isso é um pilar estratégico nosso, só que ao mesmo tempo eu preciso mostrar para os acionistas, né, que a gente tem recurso para poder mitigar isso e deixar esse risco ali fechado numa caixa. E um dos movimentos que a gente está fazendo para isso é a tecnologia, assim, mas com muita força.
Legal, mas tudo interno, a modelagem, a inteligência, tudo análise, interno. Tudo interno.
Sim, tá. A gente está trazendo alguns parceiros, né, para nos ajudar a desenvolver essa inteligência, mas é o tipo de inteligência que você não consegue deixar fora, né, é muito estratégico isso. Então, é importante que essa inteligência esteja dentro de casa.
Legal. Aproveitar que você falou, que a gente está falando de análise de crédito, então, uma pergunta que também é bem corriqueira aqui, né, bem do dia a dia, se é preciso ter um cartão de crédito para assinar, né? E se for preciso ter um cartão, né, porque você tem essas mensalidades ali ao longo de um período grande, qual o limite que seria exigido?
Tá. A gente tem, por enquanto, né, a gente pretende no futuro ter mais opções, né, o Pix chegou com força e acredito que seja também. E até as próprias empresas aí de adquirência, né, de pagamento, elas também estão se reestruturando para essa nova demanda aí de produtos digitais. É, mas hoje a Usicar ela trabalha com cartão de crédito para pessoa física, né? Então a gente sempre, hoje, pelo menos na política, a gente sempre pede ao cliente que deixe ali 30% da fatura liberada para, né, do limite do cartão para poder cobrir o veículo por assinatura. É, e no caso de pessoa jurídica, a gente trabalha com faturamento e boleto bancário, né? Que também é um padrão de mercado, então a gente não quis mexer muito em pessoa jurídica. Já é um processo meio que estável para pessoa jurídica, a gente manteve. E aí, pessoa física, por hora, é cartão de crédito, né? Então, aí tem essa exigência de não comprometer aí 30% do limite, né? Óbvio que existem alguns casos, por exemplo, de um cliente que ele é aprovado e tudo mais, só que ele tem uma franquia de cartão aí, um limite que ele deixa baixo por questões pessoais, por segurança. Então, cada caso é um caso. A gente sempre faz essa avaliação, né?
Ah.
A gente, como eu comentei, a gente pretende no futuro aderir a outras modalidades de pagamento, sim. Tá no escopo pensar nisso.
Eu imagino que esse seja um problema, né? Esse é um problema comum aí de aprovar, mas às vezes o cara não ter o limite para passar no cartão, ou vocês conseguem contornar?
Não, na verdade, assim, é um problema em termos de volume, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma da gente também trazer um padrão de cliente, talvez, para o nicho que a gente pretende segmentar hoje dentro da Usicar, né? E aí, como eu te disse, Fred, existem situações que o cara é um AAA no Serasa, só que ele quer usar um cartão de crédito que o limite, tipo, é R$3.000, por exemplo, né? Hoje o ticket médio da assinatura tem em torno dos dois e pouquinho. É questão de analisar caso a caso, né?
Entendi.
Mas sim, com esse aumento de preço, né, pandemia, inadimplência e tudo mais, a gente teve que dar um passo atrás e recalibrar. E aí a gente está usando todo esse motor, toda essa inteligência para isso. Mas na medida que o tempo for passando, e principalmente a pandemia cessar, que aí você vê as montadoras produzindo capacidade máxima, muito carro no mercado, aí tudo isso é reavaliado e colocado em mesa as novas regras para poder viabilizar para mais pessoas.
Tá. Quais são as regiões, cara, que vocês atendem, que a Usicar atende? Como é que funciona a entrega dos veículos?
Tá. A gente hoje atua nas principais capitais do Brasil, né? Então a gente atende lá de cima do Norte e Nordeste para o Sul. Fortaleza, Recife e Salvador, então toda a região metropolitana, né, dessas cidades, né, Brasília, Goiânia, uma praça muito forte que a Usicar trabalha. Aí aqui no eixo sudeste, né, Rio, São Paulo, São Paulo e Minas, né, o estado todo, pelo grupo fazer parte de Minas Gerais, e o maior mercado de assinatura sem São Paulo, a gente abriu já para todos os dois estados, Rio de Janeiro também. E lá no sul, eixo Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis e Porto Alegre. Também esse triângulo, né, Joinville, Blumenau, Floripa, região metropolitana de Curitiba e região metropolitana de Porto Alegre. A gente tem planos para expansão a território nacional completo, mas por conta da pandemia e do baixo volume aí previsto para esse ano, quando eu digo baixo, previsto ao que a gente imaginava se não tivesse a pandemia, né? Mas dentro da realidade de pandemia aí, com falta de veículos, a gente vai segurar por enquanto essas capitais, mas muito em breve a gente vai abrir para nível Brasil. E para a entrega, né, basicamente, a gente tem a modalidade de entregar na casa do cliente. Em São Paulo a gente trabalha isso com muita perfeição, Minas também, muito forte em BH, Rio de Janeiro. E aí a gente tem alguns pontos também de distribuição nessas praças para o cliente, caso ele não queira receber em casa, ele tem a opção de retirar em um desses pontos. Então, basicamente, a gente trabalha dessa forma.
Tá. Legal. E a última dúvida sobre carro por assinatura, antes da gente começar a falar sobre um pouquinho sobre o mercado de digitalização, é só o de sempre também, né? Motoristas de aplicativo estão fora, né? Para eles, isso não vale, assim como em outros que eu citei aqui também, ou não eram cobertos pelo programa de carro assinatura, ou existia uma solução específica, é isso?
Sim, na Usecar a gente ainda não tem um modelo de negócio pronto para o aplicativo de mobilidade, né, para esse perfil. A gente tem algumas parcerias com startups que provocam esse mercado, né, mas diretamente não. A gente está fazendo internamente alguns estudos já desde o ano passado para ver algum tipo de viabilidade, algum modelo que faça sentido para nós e para esse nicho que eu mesmo acredito muito, mas o carro por assinatura especificamente ele não é para esse mercado.
Legal. Então, aproveitar que você falou aí de pandemia, produção vai aumentar, voltar ao normal, os preços vão... que tem a ver com uma pergunta que a gente recebe aqui direto. Pô, tá caro pra caramba, os preços vão voltar a ser o que era, tá? Aproveita e põe os teus quase 20 anos aí de experiência no mercado para dar um panorama para a galera do que está acontecendo no mercado de carros e do que você espera que vá ser o futuro aí, 22, 23.
O futuro é muito difícil a gente cravar o que vai acontecer, mas óbvio, alguns estudos que eu tenho feito demonstram uma estabilidade maior aí na cadeia produtiva no último trimestre desse ano. Eu acho que no início do segundo semestre o volume ele começa a retomar sua forma original. Eu acho que vai ser um movimento bem moroso e a partir do último trimestre a gente já começa a ver um movimento aí de aumento de turno, né? Muitas partes importadas chegando em grandes lotes, né? Que hoje é o maior problema aí das montadoras, né? 60% dos veículos hoje são compostos por peças importadas, né? Então é um volume muito grande, isso em média, tá? E aí a gente tem o problema lá do semicondutor, que eu acho que é um nome que todo mundo aprendeu bem aí o que é durante a pandemia, né? Que é concentrado grande volume na China. A gente está com toda a operação logística mundial em colapso, né? Então represam-se containers, porque hora para, hora volta, aí fica preso, e aí o preço do contêiner também aumentou demais o valor e isso impacta lá na prateleira, né? Então é um movimento agora de retomada, eu acho que de reorganização da cadeia. Em termos logísticos mesmo, né, a cadeia produtiva, eu acredito que no último trimestre desse ano ela volte ao não vou dizer ao que era, mas pelo menos em capacidade e restrição, eu acho que ela começa a normalizar. Falando sobre os preços, né, eu acredito que no futuro tenha um ajuste para poder tentar de alguma forma normalizar isso, né, com a alta do dólar, que com a inflação decorrente da pandemia é um movimento um pouco delicado, mas eu acho que quando começar a economia, a produção voltar, vai estancar essa sangria do seminovo que disparou o preço. Eu acredito que o seminovo também já chegou no limite de aumento. Eu já começo a ver alguns movimentos do mercado aí de parada de estoque por conta do poder aquisitivo, né, que está estabelecido agora aí por conta da pandemia, que deu uma boa queda. Os estoques começam a congelar, com isso os preços vão voltar a cair, aí uma coisa vai puxando a outra, né? E aí também dependendo do que acontecer no final do ano, né, na parte política, isso pode ser aí também um game changer, né? Porque a gente tem de um lado o governo que pode promover um incentivo fiscal para as montadoras poderem oferecer os veículos com preços mais acessíveis, do outro lado não. Então tudo isso pode impactar diretamente no mercado aí, e eu estou muito ansioso para saber como que vai ser isso.
Legal, boas notícias. Produção se restabelecendo, preços possivelmente recuando um pouco, né, para mais próximo do que é o poder aquisitivo do país, que ainda é bastante pobre, né, infelizmente. Renda média do brasileiro. Você falou de carro popular, 60 mil. Eu pensei na renda média do brasileiro, R$2.000, eu acho, para o DGE, dois em quebrar. Realmente é um...
Faz muito sentido, né?
É muito descolado, né, cara? Aí minha última pergunta, cara. O tempo está meio estourado aqui. Você prometeu que ia falar um pouquinho sobre digitalização. A gente teve aqui alguns podcasts também com empresas do setor, Webmotos, iCarros, iCarros Clube. Falando um pouco de como é que funcionam essas plataformas. E a gente já começou a falar um pouco aqui também hoje, né? Vocês funcionam... A Usecar é egressa de um grupo de concessionárias físicas, né, que está construindo um negócio digital. Fala um pouquinho, dá uma palhinha para nós sobre o que está acontecendo, o que você espera também nesse front, por favor.
Como eu tinha dito anteriormente, o mercado automotivo está passando por uma transformação assim, gigantesca, né? Então, a gente está saindo de um modelo de jornada no qual você precisa ir numa concessionária até para ir adquirir seu carro, aí você espera durante um tempo até o seu carro ser faturado, se ele não tem no estoque, aí você tem que ir atrás do Detran, aí você tem que ir atrás do despachante, aí você tem que ir atrás para fazer alguma outra coisa. Então, um modelo muito, muito arcaico, vamos dizer assim, e que a pandemia começou a dar alguns insights, né? Quando você pega o carro, transforma ele de produto para serviço, quem tiver a melhor condição de jornada do cliente, no qual o cliente se coloca ali no meio e você cerca ele com vários benefícios, né, seja atendimento, seja preço, seja o serviço de uma maneira geral, a comodidade, a quebra de burocracia, você sai na frente, né? Tem uma pesquisa, acho que é da Euromonitor, é uma pesquisa de 1 ou 2 anos atrás, que fala que as novas gerações, elas estão dispostas a pagar mais por algum produto ou serviço, desde que isso economize o tempo delas. Então, assim, isso é tendência de cultura mesmo, né? E isso encaixa exatamente com esse momento que o mercado está passando de transformação. E aí a nossa estratégia, o nosso programa de digitalização aqui, ele vem muito de encontro a isso. A Euzicar é uma locadora que iniciou suas funções no primeiro momento para dar o suporte para as concessionárias do grupo, e aí toda a equipe começou a fazer um trabalho incrível e começou a evoluir a frota, começou a captar clientes grandes para terceirização, né? Que é um outro braço nosso extremamente importante. E aí, na medida que a locadora começou a crescer, a gente teve essa possibilidade de olhar para dentro e falar, cara, vamos tentar já digitalizar tudo, deixar os processos mais ágeis, né? Deixar os processos mais seguros, né? Com boa leitura aí de segurança, de compliance e ágil, né? Para sempre o cliente ter informação precisa na ponta. Então, a gente iniciou esse programa para falar sobre toda a jornada de operações da Euzicar, toda a jornada de vendas da Euzicar, toda a jornada de atendimento da Euzicar. Então, são várias esteiras que estão andando ao mesmo tempo, que lá na frente vão entregar, ou pelo menos a gente espera que entregue a melhor experiência possível desse cliente, tudo no ambiente digital, né? Então, fisicamente, o que a gente espera, principalmente isso para o carro por assinatura, é que ele só abra a porta da casa dele e receba o carro. Entendi. A partir daí, toda a experiência dele, carro, obviamente, e com nossos touch points ali digitais, né? Seja para ele constar alguma multa, ou seja para ele pedir uma segunda via de boleto, ou seja para ele agendar uma manutenção. Então, a gente está trabalhando muito forte com esse viés. A gente fala assim, o cliente só quer o carro dele e a gente presta o serviço. Se a gente traz isso para o ambiente digital, isso fica mais rápido, menos burocrático e mais simples, né, para a vida dessas pessoas.
Você entende bem, o cara recebe o carro em casa, baixa um aplicativo, sei lá, já tem, e ali ele vai conseguir fazer pagamentos, requisitar uma manutenção, vocês eventualmente conseguem fazer uma aferição de quilometragem. Aliás, até uma dúvida operacional, é assim mesmo que funciona? Porque tem limites, né, de quilometragem.
Sim.
E como é que isso é feito, essa aferição?
A gente tem uma tecnologia hoje nos veículos que a gente só faz uma conferência ali, dependendo, cliente a cliente, né? Mas no caso da assinatura, que são os clientes mais tranquilos em relação à quilometragem ou ao plano contratado, tudo está ali eletronicamente registrado. Se extrapola um pouco, a gente entra em contato para entender se de fato é aquilo, faz uma dupla uma confirmação em 2 etapas, né? Mas hoje a gente tem uma tecnologia que faz toda a aferição.
Entendi. Tecnologia, a princípio, parecido com o GPS no carro, monitoramento de distância,
sim,
alguma coisa assim, né?
Exatamente.
Tá, perfeito. Show de bola, cara. Acho que esclareceu a maioria das minhas dúvidas. Eu te agradeço mais uma vez e deixo para suas considerações finais aí, cara. Se tiver dica boa, conselho bom, conselhos do Charles aí, ó, para quem está sapeando esse mercado de carros aí, quem está contemplando a possibilidade de comprar, financiar ou mesmo assinar um carro, além de ficar conhecendo aí uma opção a mais que é a Euzicar, que, né, é do Charles veio falar aqui hoje. Estão aí a possibilidade das dicas do Charles aí para a gente arrematar o papo.
Bom, Fred, em primeiro lugar eu queria agradecer pelo espaço, pelo tempo, foi uma conversa muito agradável. Se tem uma coisa que eu gosto demais é compartilhar, né, experiências e trocar ideias. Eu acho que isso enobrece todos nós, né, e nos torna cada dia mais melhores pessoas. Cara, se eu pudesse dar uma dica, é para que as pessoas parem de investir em carro, porque investir em carro não é investimento, né? No fim do lado da conta embaixo, não é um investimento, é um prejuízo. Então, que busquem se aperfeiçoar e entender mais o mercado aí mercado financeiro, né, investimentos, é um negócio que está muito na moda agora, e que bom que está na moda, né, porque de fato o brasileiro começa aí a ter uma educação financeira melhor, começar ali de alguma forma fazer o teu dinheiro render mais e deixar um futuro um pouco mais confortável, né, porque depender simplesmente de uma renda e aposentadoria, a gente sabe que não é o melhor caminho, que de fato busquem o veículo como uma experiência a partir de agora, visto que é um prejuízo, e isso é calculado, e busquem o veículo como um serviço, que é você ter qualidade no seu deslocamento, sem preocupações, né, e E por que não todo ano trocar, né? Tá com azul, depois pega um vermelho e por aí vai. Mas sempre com muita parcimônia, né? Com muito estudo, com muita calma. Eu sei que o brasileiro ama carro e que acaba comprando um veículo por impulso, porque achou ele lindo e tudo mais, mas acho que a gente precisa mudar um pouco isso e ver mais ali no papel, né? Antes de tomar qualquer decisão. Eu e toda a minha equipe aqui do Carro por Assinatura, a gente se coloca à disposição. Quem estiver assistindo aqui a gente e quiser conhecer mais eu e Cara, é só comentar com a equipe lá no site que viu o Charles no podcast, que a gente pode tentar uma condição diferenciada também.
Tranquilo, show de bola. Fechou com chave de ouro e com bons conselhos, né? Essa parcimônia que você citou aí, esse cuidado no atingimento do sonho, né? Para não dar o passo maior que a perna. E de quebra ainda cunhou o título do podcast ainda. Tomei nota. Carro não é investimento. Gostei da frase, acho que vai ser o título do post que acompanha esse podcast. Show de bola, cara. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Obrigado, Fred. Valeu.
Valeu.